Recebendo aqui o Sidney Casagrande, o Chiquinho de Rio Carvão Baixo, e também aqui no estúdio está conosco o Dr. Eduardo Piacentini, que é advogado. Ele é proprietário do sítio onde fica o Capitel Santos Pedito, em Rio Carvão Baixo. Chiquinho, Sidney Casagrande, bom dia, Chiquinho.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Vinícius, Badu. E um bom dia especial e um agradecimento ao Gustavo, né, que a gente combinou de fazer essa entrevista.
Muito bem. Você é o coordenador do CAEP atual, né?
Assumi agora em fevereiro.
Já foi no passado também?
Fui em 2008, 2009, 2010, mas sempre envolvido, né? Não coordenando, mas sempre ajudando na festa. Mas agora, então, a gente assumiu de novo. E a gente está aqui organizando essa festa e quer fazer uma festa boa para a comunidade e para as pessoas que vêm visitar.
Certo. Santos Pedito era soldado do exército romano e ele foi também perseguido pelo imperador Diocleciano, que mandava decapitar muita gente, né? Pelo fato de ser cristão, ele se converteu ao cristianismo, né? E é conhecido como santo das causas urgentes, né? Causas para agora. Então, quando a pessoa realmente está aflita, precisa resolver um problema, ela recorre com fé ao Santos Pedito e muitas pessoas têm relatado que têm recebido aí, né, muitas graças do Santos Pedito. E não é por acaso que o Eduardo Piacentini construiu o Capitel lá na sua própria propriedade, né? Eduardo Piacentini, advogado, doutor, meu vizinho, inclusive. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da Marconi. Bom dia, Ademir, né?
Vinícius. É o Vinícius.
Opa. Então, ô Bicudo,
como é que começou essa história, essa devoção, essa história, construção?
Essa história tem muito a ver com o padre Daniel Espírcigo. O padre Daniel Espírcigo era... Nós éramos muito, assim, pensativos nesse sentido. E ele é que me deu a ideia de fazer um capitel. Eu já tinha pensado nisso aí antes, através do Tony Cancelheiro, aqui, que tinha uma reta escavadeira, ele que fez o chão, e o padre Daniel, ele disse assim: Eduardo, por que que tu não faz um capitel tal? Eu vou te dar uma ideia, ali no Rio Santo Antônio, não, aqui no... do Rancho dos Bugres, ali, por ali.
São Valentim,
por ali, eu não me lembro bem o nome. Tem um capitel ali que a coisa é um prédio, é um capitel antiquíssimo. Vai lá dar uma olhada. Aí eu fui lá dar uma olhada, eu e o Pua. O Pua é aqui da linha Rio Maior, pedreiro, certo. Trabalha com pedras. O Pua foi lá e disse: ah, deixa comigo. Ele olhou aquilo ali, ele e o Di, ali do Baesso, ali do bar do Baesso, ali, eles trabalhavam juntos. E vão fazer. Fizeram o capitel, a princípio, tudo de pedra, ficou muito bonito. Uma coisa assim, bem... Eu tive uns... Como é que foi a história do capitel?
A inspiração para construir.
A princípio, eu ia fazer um capitel e colocar o nome de Nossa Senhora de Lourdes. Aí o pai Daniel disse assim: não, Eduardo, mas Nossa Senhora de Lourdes já tem uma no rancho dos Bugres. Aí, disse assim, vão ter que arranjar um outro santo ou uma santa, então. Aí, um certo dia eu me encontrei com um senhor saindo ali da farmácia do Silvio Cassetari, e ele disse: eu passei lá, vi aquela grutinha lá em cima, achei muito bonito. O senhor já tem o nome do santo ou da santa? Eu disse: não, ainda não, mas eu pretendo, daqui a pouco, até fazer uma enquete ali para ver se alguém sugere um nome mais. Enfim, ele disse: ah, põe Santos Pedito. Era um senhor, ele era daqui do Rio América Baixo, eu não me lembro o nome dele, daqui do Rio América Baixo.
Foi assim, uma sugestão aleatória.
Exatamente. Assim. Ali, dias depois... Foi indo, porque ele ficou pronto em 2003, o cartel.
Certo.
E vamos fazer, não vamos, vamos... Tá. E eu tive um sonho, Santos Pedito. Falou em Santos Pedito, sei lá, aquele me veio, e tive um sonho, por exemplo, assim, tipo ele dizer: faz que tu não vai te arrepender. Tu vai ter a recompensa, ela virá. Enfim, aí foi. E naquela época nós viajávamos muito para o Mato Grosso. Eu, o Déio, o Eloy, o Cuque, enfim, nós íamos, volta e meia, o Déio tinha um irmão lá no Mato Grosso do Sul. E numa dessas viagens, nós fizemos um caminho diferenciado e entramos no estado de São Paulo, atravessamos Paraná, Santa Catarina, Paraná, e estado de São Paulo para chegar lá no Mato Grosso.
Uhum.
Passando em Presidente Prudente por ali, Santo Expedito, e já estava mais ou menos a ideia alinhavada para aquilo ali.
Uhum.
Santo Expedito, um lugarejo lá nas cercanias ali de Presidente Prudente, e um lugar mesmo chamava Santo Expedito. Fomos lá ver a igreja lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ah, fomos todos lá na igreja, ficamos lá, acabamos almoçando naquela cidade ali. Ah, eu fiquei encantado com aquilo ali. E na volta já vamos fazer esse detalhe, já falei com o Padre Daniel e vamos. O Padre Daniel já marcamos para em seguida, era para ser feito em 2003, mas aí deu um problema de estrutural. Uhum. Na verdade, a estrada lá estava abandonada, fazia um período já grande.
O acesso estava muito ruim.
Aí nós deixamos, então, vamos fazer mais adiante. Mas aí ficou esse período todo sem... Só fomos fazer em 2004. Então foi quando foi feita...
A inauguração oficial foi em 2004.
Exatamente.
São 21 anos.
É.
21 anos. Que legal. 2004. E a construção foi tudo recursos próprios? Foi um...
Sim, tudo.
Vamos dizer, uma promessa sua?
Foi, né? Uma promessa ali, fiz tudo com recursos próprios. E até, veja só, e a mão de obra daquilo ali foi engraçada, porque eu tinha ali, quando eu comprei o sítio, existia um eucalipau grande, de eucaliptos, as duas espécies, o branco e o outro.
Uhum.
Aí o Pua disse assim para mim: vamos fazer o seguinte, tu paga a pedra, nós colocamos, e a mão de obra tu me dá em eucalipto.
Certo.
Uhum. Aí eu dei eucalipto para eles e eles disseram que se for mais ou menos, não, é tudo. Eu dei eucalipto, uhum, ficou tudo numa boa, e a pedra eu comprei então do Savimondo, ali do Rancho dos Bugres.
Sim, o pai do Cook.
Não, 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 não.
Da família, sabe, bom?
É, deve ser.
É, né?
Ele lembra que ele tinha uma pedreira lá?
Uhum.
Ele é irmão do Leomar, que mora aqui em cima, aqui na...
Ô, Piacentini, por ser um local de devoção, de visitas, de promessas, né? Mas sendo um local particular, que é uma propriedade sua, né? Como é que é o acesso? Você permite as pessoas irem lá?
Ah, não, o acesso fica na estrada.
Ah, na estrada, é acessível.
É acessível.
Entra fácil.
O meu imóvel lá, a estrada passa no meio e vai embora para Santana.
Eu estou perguntando exatamente para quem não conhece o local.
Exatamente. Né,
tem a vontade de ir, de participar,
sim, sim.
Seja numa festa, a qualquer momento, né? Fica
sim.
Fácil.
Não,
né?
E aí passa, o terreno tem, ele passa a estrada municipal no meio aí.
Certo.
E vai, e eu fiz num lado, num barranco ao lado da estrada. Uhum. Aí, pro lado de cima, onde tinha esses eucaliptos, lá ainda tem um resto de eucalipto lá. Então, aí segue a minha propriedade, são 5 hectares. Uhum. Mas a estrada é de fácil acesso. A estrada é que é o divisor entre ela e a minha propriedade, é onde a gente...
Como é que está o acesso hoje? Como é que está a estrada lá para cima hoje?
Isso é bom tu falar, Bico.
Eu pergunto, porque
está
chegando a festa?
Porque
é, né,
muito interessante, inclusive para a comunidade. O Chiquinho talvez saiba de alguma coisa lá. A estrada que ia para Santana foi abandonada. Está abandonada e os moradores de lá, para ir a Santana, fica 1-2 quilômetros de Santana.
É pertinho, né?
É pertinho. E tem posto de saúde para ir em Santana, e eles são obrigados a vir por baixo e dar a volta lá por cima, fazendo 9-10 quilômetros, 5-10 quilômetros. Então, aquele trecho ali foi abandonado, a prefeitura não faz mais nenhuma manutenção.
Praticamente foi abandonado o acesso?
Foi abandonado o acesso que vai a Santana. E lá em cima, inclusive, tem mineração, né?
Uhum.
Tem uma mineração, não sei se tem ainda, se estão removendo, tirando ainda carvão de lá. Mas a estrada, enfim, está abandonada. O pessoal que mora ali, circunvizinhos meus, ele disse assim, Eduardo, não tem como a gente ir por aqui, não dá, não dá, nem carro tracionado sobe mais ali, é muito complicado.
É, só para dizer assim que o abandono é mais naquele trecho lá que ligaria Santana, mas a estrada até Santana, passando no Capitel e um pouco mais, foi arrumada, está tudo certinho.
Até no Capitel a estrada está 100%, inclusive fizeram agora a prefeitura aqui agora, recente, uns 15, 20 dias, fez um serviço muito bom.
Que bom. Só o restante do acesso que liga a continuidade até Santana,
até que não Santana é que não
transitável.
Que não, é como o Bando falou, né? Dali até Santana seria rapidinho, né? Assim, eles têm que voltar, pegar a estrada geral aqui.
Ajudaria bastante, né? Bastante.
Exatamente.
Bem, pelo fato nesse final de semana ser a Páscoa, aliás, o dia do Santo Expedito é dia 19, bem no sábado de Páscoa esse ano, né? Então... vai ser na semana que vem, dia 26, isso. É isso, né, Chiquinho?
É, foi, assim, vamos dizer que foi uma pena cair a Páscoa bem no dia de Santo Expedito, porque o Santo Expedito é comemorado, ele caindo o dia 19, sendo segunda, terça, quarta, dia de semana, a gente faz a missa e a festa.
Mas daí o Santo Expedito vai ter que respeitar o Jesus, né? Porque o Jesus é mais importante.
Mas quem manda ele, né?
Da Páscoa, né?
É. Então
o Santo Expedito vai ser na semana que vem.
Seria interessante que cairia bem num sábado, que é um dia bom para fazer festa, e o dia dele seria mesmo no dia 19. Então, como teve esse problema de cair a Sábado Santo e não se faz celebração e nem se festeja, né? Então a gente decidiu passar para o dia 26, que é o sábado seguinte.
Legal. Bom, resumindo, né, Piacentino, começou com um sonho, uma vontade própria, dentro de uma área que é sua, né, de fazer um local de devoção e de fé, e deu muito certo, porque as pessoas gostam muito de ir lá, né?
Sim, inclusive, ô Bicudo, se as pessoas que agradecem pelas graças recebidas, isso é uma coisa incrível. Aham. Tem muita gente que me agradece, me liga. Aqui na igreja também, às vezes, a gente escuta na missa e enfim, nos programas da Marconi, nos programas da Marconi, onde fala, no programa da Rosa, ó, graça recebida de Santo Expedito, enfim, essas coisas todas aí. E uma coisa que eu quero que nós devemos lembrar, se caso chover, como lá fica... o espaço é tudo aberto, aí a missa do dia 26, ela vai ser feita aqui no Capitel, no São João Maria Vianês, no Carvão Baixo.
Já falamos que São João Maria Vianês, ele permitiu.
Permitiu, é um santo
são
bom
são
também.
Amigos,
também.
Amigos, também. Expedito.
É, né? E são amigos, né? Bom, tem churrasco para reservar com antecedência, é isso?
Tem. Eu acho que hoje em dia todo mundo está fazendo esse esquema de vender antecipado, porque festa de igreja é uma coisa muito complicada, porque tu nunca sabe se vai vender tudo o churrasco, se vai sobrar. Uhum. Se sobra é ruim para nós, se falta é ruim para quem quer comer um churrasquinho. Então, a gente está vendendo churrasco antecipado, R$70, e aí a salada lá, pão, se compra na hora. E até quem quiser depois entrar em contato para reservar, né? A gente pode até passar o telefone, meu, do Badu. Né?
Claro. Bom... A programação é a seguinte, né? No dia 26, sábado, tem missa antes, é isso, Chiquinho?
10h30 no Capitel.
Certo.
Depois o pessoal, depois da missa, desce para almoçar no Salão de Festa no São João Maria Vianney.
10h30, isso é 10h30 da manhã.
Da manhã, no sábado.
Amanhã.
Legal, né? Um sábado diferente. Sim. Aproveitar bem o sábado.
É um sabadão especial, hein?
Sabadão.
E depois o almoço lá, 70, reserva. Nós vamos passar já o telefone para quem quiser reservar com antecedência, né? Porque... uma festa é feita de celebração, tem a missa, e é feita também da parte festiva, recreativa, né? Porque a comunidade também precisa auferir algum lucro para pagar as contas, que tem despesa, né,
Chico? Depois do almoço a gente tem uma ação beneficente e após também vai ter um arrastapé simples, mas vai ter. Aproveitar esse sábado, né?
É o já famoso soirée?
O soirée seria no domingo ou no sábado?
Não sei se é domingo
ou sábado. Era domingueira agora.
Mas é à tarde mesmo.
Vai ser no...
Quem vai tocar?
É Gilmar Teixeira de Morro da Fumaça.
Certo.
É a musiquinha mais para dançar um vaneirão.
Certo.
É. Maravilha. E como tu falou, né? A gente precisa fazer festa e ter lucro, porque a gente tem uma igreja bonita, tá toda, né, perfeitinha. Nós temos um estacionamento... eu acho que um pátio de estacionamento de poucas comunidades que tem, igual a nossa tem. E está faltando a gente fazer uma reforma no salão. Então, a gente já começou.
Uhum.
E aí, depois da festa de Santo Expedito, a gente quer também fazer uma reforma à frente do salão. Né? Então, precisa ter esse dinheiro, né? Precisa fazer um movimento, precisa fazer festa, precisa fazer rifa, né? Vai ter um monte de roleta. Então, a gente pede que as pessoas participem e vão lá ajudar também na parte recreativa.
Uhum. Você conhece a oração do Santo Expedito, Vinícius? Não, muita gente conhece, até porque já precisou muitas vezes, né? E outros não. Diz assim, ó, Oração de Santo Expedito. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. E aí você faz o pedido, não é? Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar essas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. A fé é uma coisa inquestionável, é individual, é pessoal, né? Pode ser até coletiva, mas é muito individual, né? E faz toda a diferença, né, Chico?
Sim. É interessante porque lá na década de 40, 50, existia a mina Veloso, né? Lá onde que, para cima do Capitel. Uhum. E como tinha mineração, tinha muitos moradores, né? Muitas famílias que trabalhavam na mina. Com o passar do tempo, a mineração fechou e as pessoas também foram embora. E a igrejinha, que era uma igrejinha de madeira, claro que não era meu tempo, né? Uhum. O pessoal foram embora e a igreja acabou ficando abandonada. E aí surgiu a ideia, lá em 76, 77, de algumas pessoas, tipo o meu nono Paulo Cidadinho, o seu Nelo Mutini, os de Bitil, o Goulart, os Nickel, o Toneto, se reuniram para trazer o São João Maria Vianense para baixo. Onde em 76, 77 começaram a construir essa capela, né? Era uma igrejinha pequenininha. Então, e aí depois de tempo, volta o Santo Expedito lá, vamos supor, né? Quer dizer, aí começou a povoar de novo a comunidade que era Mina Veloso, hoje é chamada de Santo Expedito, porque
exatamente.
Tem o capitel.
Então, com isso aí, Bicudo, veja só, o pessoal de lá ficou muito agradecido, porque a antiga Mina Veloso também era chamada Mina Rio Maior. Então, a comunidade lá ficava um tanto quanto, assim, sem saber o endereço certo, porque tem o Rio Carvão Baixo, e lá em cima, Mina Veloso, Mina Rio Maior. Então, com o capitel do Santo Expedito instalado lá, tornou-se, hoje tu conhece, chega aqui embaixo, onde é que é Santo Expedito? Tá, já tem uma placa lá indicativa,
certo.
Feita inclusive pela prefeitura daqui de Uruçanga, colocou lá Santo Expedito. O pessoal já se identifica como sendo Santo Expedito.
E essa história da nova, da igreja aqui embaixo, então teve a doação do terreno do Egídio Nicli, né? E do seu Mário Baldin.
Sim.
Que é o pai do Zeca, né, que faz um vinho bom lá do Rio Carvão, né? E aí tem histórias, né? Sempre toda a comunidade tem sua história. E uma das histórias interessantes, que na inauguração tinha que bater o sino, quem dava mais para bater o sino.
Ah, é?
E o falecido Sidemar Nicli, o marido da dona Inês, né? Que tu lembra, né?
Uhum.
Da dona Inês. Então, ele deu uma novilha para bater o sino e ele bateu o sino. Por coincidência, ele foi o primeiro a bater o sino e também foi o primeiro sino de morte que ele faleceu.
Olha aí, que coisa.
Uma coincidência, né?
Uhum.
Uma história que isso eu me lembro porque eu já tinha meus 7, 8 anos.
Histórias do Rio Carvão Baixo e adjacências, redondezas. O Santo Expedito virou uma referência lá em cima, né?
Sim. E lá, inclusive, tu falou de sino. A dona Malvina,
também,
a dona Malvina, ela doou também lá para o Santo Expedito um sino antigo. Cara, aquilo tem 100 anos, calculo eu, é uma sineta assim, que no dia da missa é colocada lá, e a dona Malvina
foi feito
também,
o leilão também,
foi a primeira a bater o sino.
Ela pagou, deu mais alto lá e ela que bateu o sino.
Não tem sino eletrônico não, é puxado com a corda, né?
Na cordinha. É o único instrumento de corda que eu toco.
É isso aí, muito bom. Bem, o telefone que nós não anunciamos aqui para reservar o churrasco para o dia 26, né, Chico?
Isso.
Qual é o contato?
Então, o meu é 996-08-2027.
É um número bom de gravar. 996-08-2027. É muito bom. Já mandam um Pix?
Lembrando que a gente conseguiu agora também colocar a internet e vai também ter essa parte de Pix, de cartão, né? Porque toda a comunidade que a gente vai, muitos reclamam, né?
Esse é o desafio das comunidades do interior. É ter internet para usar a maquininha. Isso. Porque a maioria hoje paga com cartão.
É um investimento.
Né? É Pix e cartão, né?
Mas quem quiser levar dinheirinho também é bom.
Claro, também. Olha,
E aí, foi pode um prazer. Pode passar o telefone do Badu também? Badu.
Também. É, o meu é 99994. Uhum. 9994. Repete o mesmo número.
Caramba! Oh. É 99994-9994. Isso. Isso aqui é selecionado, né? Escolhido. Muito bom. Muito sucesso para vocês,
muito Chico Patagônia. Obrigado. Eu só queria também falar da nova coordenação, que eu sou o coordenador.
Certo.
O vice é o Marciano Goulart, o tesoureiro Daniel Goulart. Depois tem a Marina, a Carla, a Neia, minha irmã, uhum. O Val e a Tainara, o Júlio e a Simone, o Marcos e a Sabrina, o Alexandre e a Ritinha, o Júnior e a Edileia, o Anderson e a Júlia, o Guilherme e a Camila. Então tem uma equipe assim boa para a gente fazer essa festa, e a de agosto a gente já está pensando. Dia 3, dia 3 de agosto, que é o padroeiro São João Maria Vianney.
É importante citar os nomes, fazer justiça a todos que trabalham, né? Não é só o presidente, não. O coordenador, né? Antigamente era presidente do
CRET. Hoje é, né? Coordenador.
Agora é coordenador, né?
Uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre ajudei, como te falei, né?
E mora ao lado, né?
Eu, também, né? Pertinho. Quando eu coordenei a primeira vez em 2008, né? Tu participou da festa me indicando o cantor, que era o Marcos Show, né? O
Marcos Show.
Lá de Criciúma. Lá de Criciúma. É. Me lembro que tu foi lá comer um churrasquinho, nós jantamos juntos no sábado
muito
à noite.
Muito bom, muito bom.
E sim. Depois teve a festa também, que foi o Grupo Talismã, que foi um sucesso. Aquela vez a Talismã estava no auge da carreira, verdade, né? Verdade. Então foi muitas festas assim que a gente fica lembrando como foi bom participar e ajudar a comunidade, né? Lembrando que todo mundo ajudou, né? O último CAEP era o Alaércio, meu tio, o Alaércio Tadinho. Uhum. O Laudelino Mutini sempre fez um bom trabalho como tesoureiro. Então tem várias pessoas que toda essa, desde 76, né? O meu nono Paulo, meus tios lá, Armando Estadinho, tanta gente que passou, né?
Cada grupo que passa vai colocando um tijolinho, né?
Sim, sim. O Bicudo, só para também fazer um agradecimento aqui ao João Coalhoto e ao Nivaldo Canevé, que eles sempre foram eles que acompanham a missa com os cânticos religiosos.
Certo.
O João Coalhoto no violão e sim. O Nivaldo também no violão, né? O Nivaldo mora em Criciúma.
Uhum. Que maravilha.
Então, mas esse ano vai ser a...
Esse ano tem o
Valcir e a Valcir, Zulema, né?
E a Zulema.
E sabe tudo também,
sim,
né?
Sim, sim.
Quem gosta de contar boas histórias do Rio Carvão, do Rio Carvão Baixo, daquela região, é o Sérgio Roberto Maestrelli, né?
Gosta
de apoiar também, né?
Ele não perde uma.
Não perde.
Ele inclusive sabe, ele disse assim, Eduardo, tu estás enganado em algumas coisas aí, tem que rever isso aí.
Ele puxa a orelha.
Só lembrando também que a gente contou tanta história, eu esqueci aqui de falar que quando desceu lá o santo lá de cima, não tinha só o São João Maria Vianney, tinha Santa Rita e São Sebastião. Uhum. E aí onde é que vão colocar o santo? Porque não tinha igreja aqui embaixo. Eu me lembro, São Sebastião ficou lá em casa, na casa da minha mãe.
E a Santa Rita foi para onde?
A Santa Rita ficou no Armando Citadim, tudo nas casas, né? Enquanto saía a capelinha. Certo. E o São João Maria Vianney ficou na casa do seu João Goulart. Então foi hospedado em casas até sair a igreja.
Boas histórias. Obrigado, senhores. Muito sucesso,
obrigado,
viu?
Obrigado, Bicudo.
Igualmente.